do Scratch com você. Show de bola.
Começa agora, Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Muito boa noite, está começando agora o Liga do Scratch desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. PSG e Manchester City fazem duelo milionário na Champions League. Pochettino confirma a presença de Lionel Messi. Técnico do PSG minimiza a polêmica entre Neymar e Mbappé. No City, clima é de confiança após vitória contra o Chelsea. Pep Guardiola rasga elogios a Messi ao PSG. E mais tudo dos outros jogos da rodada da Champions League e também dos jogos do fim de semana nos campeonatos nacionais. Led Zeppelin, Rock and Roll, começando mais um Liga do Scratch. Teremos uma rodada Rock and Roll de Champions League. E sei que o nosso convidado hoje, Vitor Peixoto e Aldney Alves, boa noite para vocês. Sei que ele gosta muito de Led Zeppelin, então quis prestar esse mimo ao nosso convidado hoje, Antônio Gabriel. Boa noite, companheiro.
Um abraço, Marcos Leandro, nosso querido Frank. Vou chamar de Frank, todo mundo já sabe que é Frank. Um abraço, Aldney, um abraço, Vitor. Prazer estar com vocês. Bom filho, a casa torna. Fazia tempo que eu não fazia parte da Liga dos Créditos, que eu não participava com todos. Cara, começar com Led Zeppelin 4, Rock and Roll, esse clássico, essa pedra fundamental do rock mundial, é um absurdo. É pra começar com êxtase já, meu amigo.
A gente trava muitos duelos, né? Quem é o melhor vocalista, Mick Jagger ou Robert Plant?
Não tem discussão, mas... é Robert Plant. Não tem.
Vitor Peixoto, boa noite, companheiro. Vamos lá, né? Champions League.
Muito boa noite, não sou o maior fã de rock, assim, maior conhecedor, mas de Champions League a gente sabe um pouquinho, né? Então não vou me atrever a falar quem é o melhor vocalista, mas a gente vai falar muito de Champions League e quem são os favoritos, né, nesta rodada.
Meu caro Rodney Alves, tranquilo, companheiro, boa noite.
Fala, Marcos, boa noite pra você, boa noite pro Antônio, pro Vitor, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É, mais uma rodada interessantíssima de Champions League vem pela frente aí e vamos embora dar essa aquecida.
Vamos nessa, falando do jogo, né, de amanhã, transmitido pelo SBT e também aqui na TV Jornal. 15 para as 4, começa a transmissão, PSG e Manchester City, Parque dos Príncipes, jogo muito aguardado, um dos mais aguardados desta primeira fase da Champions League. O PSG começou... esse jogo pela segunda rodada, né? Na estreia, o PSG empatou com o Clube Brugge por 1-1 e o Manchester City meteu 6-3 no Leipzig. Começou melhor o time do Guardiola e temos vários encontros nesse jogo. Mas começando por esse tema, por esse tópico, Antônio, que eu citei em manchete, duelo dos novos ricos, né? Times que são impulsionados hoje por dinheiro estrangeiro e hoje ocupam um patamar diferente no futebol europeu, né? Ainda não ganharam a Champions League, né? Buscam ainda esse objetivo, mas já mudaram de patamar pelo que eram após esse investimento, né, Antônio?
E duas equipes finalistas recentemente da Champions League, né? O PSG perdendo o título para o Bayern do Lewandowski e o Manchester City na temporada passada perdendo o título para o Chelsea do Thomas Tuchel. Duelo é um joguinho mais ou menos que o SBT vai transmitir, né? Um joguinho mais ou menos que o SBT, né? Vai ter amanhã para quem é aficionado por futebol. Tô comemorando bastante porque essa terça é minha folga, a partir de acima
beleza,
de tudo.
Beleza, hein? Escolheu.
Não, vou estar tranquilo em casa vendo essa partida. Agora, é um confronto de grandes nomes do futebol mundial, dois treinadores, um extremamente consagrado, tido por muitos como o melhor de todos os tempos, outro que está tendo mais uma grande chance na carreira para mostrar o valor dele. E assim, o Pochettino, ele, quando estava no período de Tottenham, ele até brincou diversas vezes com a situação dele não conquistar títulos. Ele fazia um bom trabalho, mas não tem nenhum troféu na galeria dele. Parece que ele reclamou tanto nessas brincadeiras que Deus olhou assim e fez: irmão,
escolheu, né? É você.
Tá na tua mão aí um time de videogame. Se tu não resolver, o problema é teu agora, entendeu? E ele tá tendo algum trabalho, sim, para encaixar essa equipe do PSG. Uma repercussão negativa de um Messi que sai de campo muito cedo, questionando ele, fazendo aqueles gestos de não entendi, de um Mbappé que reclama...
Ou então entrando no lugar do Neymar, né?
Exato, ou então entrando no lugar do Neymar. Um Mbappé que reclama porque não recebe passe do próprio Neymar. Um time que na primeira rodada teve muito trabalho, né? Na primeira rodada da Champions League, não conseguiu convencer nem de longe, sofreu bastante, agora fugiu, primeiro adversário do PSG,
Brugge.
Sim, o Clube Brugge fazendo grande partida, foi o melhor do jogo no final das contas, merecia a vitória. Isso tudo acaba tornando a expectativa que todo mundo tinha do PSG, botando ela lá embaixo. Sendo bem popular, até porque estamos num podcast e entra no rádio esse programa somente mais tarde, é uma temporada broxante do PSG até agora. Extremamente. Porque se esperava tudo e a gente tá vendo quase nada.
Mesmo 100% na Ligue 1, né?
Exato. Mesmo, porque a Ligue 1, aqui pra nós, né? É o que a gente leva por consideração já do PSG de toda a temporada.
E apesar disso, o PSG tem vencido, mas não tem convencido,
não,
né?
Tem
no campeonato que, teoricamente, era garantido.
E assim, aqui pra nós, é obrigação de um treinador, seja ele qual for, num time com Messi e Neymar, encaixar o time com os dois, Messi, Neymar e Mbappé. Não tem essa de, eu acho que esse adversário é melhor a gente jogar com Messi no banco. Não tem não, cara. No independente do adversário, faça o time rodar pros três. Se espera isso, é até desrespeitoso com um fã de futebol que você tenha um desses caras no banco de reserva. Não existe. Não, né? Então, o trabalho do Pochettino até agora é questionável. A gente tá dando uma de cultura brasileira do futebol já querendo derrubar o treinador, não. É porque quando você tem três astros no mesmo time...
O 10 do Brasil, o 10 da Argentina e o 10 da França.
Resolva. Todo mundo quer ver os três juntos e dá pra jogar com os três juntos. Ele tá demonstrando uma limitação ou um medo muito grande de querer colocar as três peças, né? Ele não tá conseguindo dar equilíbrio a essa equipe do PSG. Pra mim, nesse confronto de amanhã, a grande pressão, a grande expectativa tá depositada do lado francês da história.
Também acho.
Tá todo do lado do PSG, certo? Não estou dizendo que é o favorito, mas o mundo vai assistir essa partida com os olhos voltados para o PSG, porque vai ser o primeiro grande desafio do Pochettino e do PSG de Messi, Neymar e Mbappé. Se eles decepcionarem muito, no sentido de não render absolutamente nada, como foi contra o Clube Brugge, vai ser uma pressão ainda maior em Paris.
E o Pochettino, Vitor, confirmou na presença do Messi em campo. Em campo, ele disse que está disponível. O Messi perdeu dois jogos passados pelo francês, com problema no joelho. Mas o Pochettino disse que não ia confirmar nada para a partida, mas ele está à disposição do grupo, disse o Pochettino, e também minimizou um pouco essa história que o Antônio Gabriel citou, né, que a câmera do Canal Mais flagrou o Mbappé reclamando que ninguém tocava bola para ele, e aí esse cara seria o Neymar. Né? Então tem tudo isso aí envolvido nesse jogaço entre PSG e Manchester City, companheiro.
Com certeza, e concordo com o Antônio, a pressão está no PSG, não só pelo toda a expectativa que se gera por ter Messi, Neymar e Mbappé, mas por ter empatado na estreia, por jogar em casa, e como foi bem dito, né, é o time que precisa mostrar mais. O City, mesmo que tenha começado com derrota para o Tottenham, se recuperou e se recuperou maestralmente, vencendo o Chelsea, né, na última rodada da Premier League. Então chega até mais leve, né, numa série de desafios, né, porque pega o Chelsea, agora pega o PSG e vai pegar o Liverpool. Ou seja, pode ser o City pode ter a semana dos sonhos, né? E vai jogar menos pressionado que o PSG, por incrível que pareça.
Haldin, tua expectativa para esse jogo, jogaço amanhã na tela do SBT e da TV Jornal.
É um jogo que tem um peso grande, apesar de ser somente a segunda rodada da Liga dos Campeões, porque ele coloca frente a frente duas equipes que têm buscado a Liga dos Campeões há um bom tempo, né? Os dois times são times que cresceram muito nas últimas temporadas, nos últimos anos.
Os dois últimos atuais vice-campeões.
Sim, né? E têm feito muitos investimentos em busca desse tão sonhado título da Champions. Então, mesmo sendo um jogo da segunda rodada, se cria essa expectativa para ver essas duas equipes. E se cria essa expectativa, é sempre uma grande expectativa para ver essas duas equipes, não só no começo, mas também aonde elas vão conseguir chegar nessa Liga dos Campeões. Como o Antônio e Vitor já falaram, a pressão está quase toda do lado do PSG por esse começo ruim, justamente por conta desse fator, dos investimentos. O PSG é um time que tem investido muito nos últimos anos e nessa temporada especificamente foi ainda mais absurdo, né? Trazendo peças como o Messi. O Messi é uma contratação absurda, né? O Messi, para muitos, o melhor jogador do futebol atual. Então, quando o PSG tem um time do tamanho, do peso do que tem, com essas peças que tem, a pressão fica ainda enorme e ela aumenta mais com esse começo ruim de temporada.
Estou vendo aqui no site do SBT uma reportagem em cima disso que Haldin falou, da busca pelos títulos, né? O City foi comprado pelo grupo de Abu Dhabi, né? O Abu Dhabi United, em 2008, né? Desde de lá para cá, conquistou 16 títulos, né? Falta ainda a Champions League, mas foram 16 títulos, 5 ingleses, 2 Copas da Inglaterra, 6 Copas da Liga Inglesa e 3 Supercopas da Inglaterra. O PSG foi comprado em 2011, né? Foi comprado pelo grupo do Qatar, né? O Qatar Sports Investment. E de lá para cá foram 29 títulos, né? Mais ainda do que a equipe do Manchester City. 7 franceses, 6 Copas da França, 8 Supercopas da França e 6 Supercopas da Liga Francesa. Falta esse passo, né? Esse passo internacional dos dois, né? Que é a Champions
Agora,
League.
Agora, para o PSG pesa mais porque o campeonato inglês, né? Tem
o peso, o próprio peso.
O peso de um campeonato inglês não se compara com esses títulos que o PSG tem.
E lembrando que a Ligue 1 deixou de ser uma das top 5 ligas da Europa, né? Perdeu para, salvo engano, para a Liga Portuguesa, né? No coeficiente da UEFA. Então, não é só uma impressão superficial, né? De fato, sim, há toda uma estatística que coloca os times franceses, a Liga Francesa, abaixo das demais, abaixo da Liga Portuguesa, por exemplo.
Né? O oposto da Premier League, né? Que tem crescido, já é enorme, já tem um peso gigante e tem crescido cada vez mais.
E venceu duas das últimas três Champions League, né?
E do outro lado, senhores, o Manchester City, o Guardiola, eu sinto que eliminou, né, o PSG da última Champions League na semifinal. E o Guardiola, na entrevista coletiva, ele elogiou, né, Messi, disse que o importante é o Messi estar feliz, né? Ele achou surpreendente o Messi ter saído do Barcelona, mas disse que o importante é o Messi estar feliz. Na França ele está feliz, o importante ele se sentir bem. Elogiou muito, né, o seu ex-comandado e também o PSG. E o City, Antônio? O que você acha do City? Gabriel Jesus em boa fase, né? Em ótima fase.
Excelente começo, né, de temporada, né? Muito bom começo de temporada do Jesus, aberto pelos lados de campo lá no City. Uma função que na seleção brasileira ele é muito criticado, né? Mais uma vez, né? Isso se repete. Só que, em relação ao Manchester City, o projeto City, com o dinheiro do Oriente Médio, se estende já por algum tempo, mas ainda sem o grande resultado, que é um título de Champions. Vamos traçar um comparativo. Quanto tempo o dinheiro do Abramovich demorou para render do Chelsea até conquistar a primeira Champions League? Foram alguns anos, foram algumas temporadas. O Chelsea mudou muito até a primeira conquista de título, que foi contra o Bayern de Munique. Depois de
teve um vice-campeonato contra o Manchester.
Mas depois de muito tempo que o dinheiro do Abramovich rendeu no Chelsea para que o Chelsea conquistasse um título de Champions. E olhe que o Chelsea nunca fez contratações do nível que o City fez. Até porque o mercado mudou, né? O que o City já gastou de bala no mercado desde o começo, desde a chegada do dinheiro do Oriente Médio.
Até teve grandes jogadores, né, Antônio?
Não, mas
na época que foram...
Exatamente.
Não, e até quando eles foram contratados, claro, ainda não, eles se tornaram realidade no Chelsea.
No Chelsea.
Não eram grandes jogadores que foram pro Chelsea, né?
E vários, como chamam na Inglaterra, de busts, né? Boom or bust. Boom é quando dá certo, bust é quando dá errado. Kevin De Bruyne passou pelo Chelsea, Arjen Robert passou pelo Chelsea, já com Abramovich.
Salah
passou pelo Chelsea, Lukaku passou pelo Chelsea.
Salah, é verdade.
Então, assim, o Chelsea errou muito até acertar
Lukaku
a fórmula.
Foi e voltou agora.
O Chelsea errou muito até acertar a fórmula de conquistar o primeiro título de Champions. E foi daquele jeito com o Di Matteo, né? Num esquema que era verdade. Todo mundo defendendo e só o Drogba lá na frente. Agora que parece que tá com uma escola de fato, uma gestão de futebol de fato que faz sentido com o Tuchel. Mas o dinheiro do City é um investimento muito maior, mas muito maior mesmo, que ainda não rendeu o título esperado, que é o de Champions League. Então todo o começo de temporada do Manchester City gera o questionamento. Será que esse é o ano? Será que agora vai? Porque não que a Premier League para o City seja igual a Ligue 1 para o PSG. Nem de longe. Mas vamos pegar os últimos 10 anos? O City tem tomado conta dos títulos da Premier League. Verdade. Então parece que a Premier League, até para a imprensa inglesa, na ótica do City, ficou um pouquinho de lado. A Premier League ganha mais peso quando um Liverpool conquista, o Chelsea conquista, o Manchester United conquista, né, que está com esse jejum desde a saída do Ferguson. Então, o peso da Premier League se aplica a outros clubes nesse momento na Inglaterra, não ao Manchester City. Então, por isso que toda a caminhada que se inicia do City em Champions League gera também essa expectativa. Será que é o ano? Será que a parada vai virar agora? Será que o dinheiro investido vai render esse
título? Se esperou muito que fosse a temporada passada, né?
Exato. Não, e assim, chegou a FITS, foi mais longe do que nunca.
Se bem que o Chelsea também investiu muito pra temporada, né?
Uh-huh.
Mas teve problema no caminho... A rota foi desviada, mas chegou.
E o que eu acho que mais pesa no City não é só o fato de não conquistar. É como foi dada a maioria das eliminações, né? Pra Lyon, pra Mônaco, né? Então, uma final contra o Chelsea jogando, pra mim, muito mal. Jogou muito mal contra o Chelsea. Então, não só não conquistar, mas a forma como não se conquista, eu acho que é o que pesa mais.
Por aí, Roder?
City é como a gente disse, né? É o grande objetivo. Então, se cria essa pressão, se cria essa expectativa para ver como o time vai se desempenhar, como vai tentar avançar e vencer, conquistar esse grande objetivo que é o fruto que se espera de tantos investimentos.
Tá aí, estão reforçando aí. Mais um comentário sobre esse jogo?
Palpite, né? Né?
Vamos palpitar? Palpites, vamos lá. Diz aí, Frank, começa contigo.
Eu vou de empate. Eu vou de 2-2.
2-2.
2-1, City.
2-1, tá.
2-1, PSG.
2-0, City.
Eita.
É jogo pra instaurar a crise em Paris.
Ixi, mano. Isso quer ver o circo.
É bomba, viu?
Quer ver o circo pegar fogo.
Ele quer derrubar Pochettino.
Não, eu já sou tendencioso, né? Pro lado inglês da história. Mas é jogo pra instaurar a crise em Paris.
Liga do Scratch.
Isso, de volta com o nosso Liga do Scratch desta segunda-feira, recebendo hoje Antônio Gabriel, Vitor Peixoto e Haldane Alves, fazendo agora um balanço aí dos outros jogos da segunda rodada da fase grupo da Champions League. Falamos muito do duelo PSG-Manchester City, duelo que você acompanha na TV Jornal e no SBT amanhã a partir de 15 para as 4 da tarde, com bola rolando às 4 horas. Mas agora vamos para os outros jogos da rodada, começando ainda pela terça-feira, né? Terça-feira 28. Ainda pelo grupo do Manchester City e do Paris Saint-Germain, grupo A, teremos Leipzig e Brugge. O jogo acontece na Alemanha. Na primeira rodada, a equipe belga, a gente falou aqui, empatou com o PSG em casa e os alemães foram goleados pelo Manchester City por 6-3. E agora o jogo é na Alemanha, Vitor.
Qualquer vencedor nesse confronto, independentemente do resultado do outro jogo, embola bastante o grupo. Se houver vencedor nesse confronto, vai embolar bastante. Porque se o PSG perde e o Brugge vence, por exemplo, vai para 4 pontos.
Verdade.
E o PSG fica com 1. E o City vai para 6. Né? Caso haja um empate, aí o Brugge vai para 4.
Aí crise vai ser, e vai ser amplificada, né? E você crise pensa... que o Gabriel quer no PSG.
E você pensar, analisar esse confronto pelo fato do Brugge ter empatado com o PSG e o Leipzig ter sido goleado pelo City, não é exatamente um parâmetro. Porque o PSG não vem apresentando bom futebol e o City, quando esse grupo foi sorteado, pelo menos na minha visão, era o time a ser batido do grupo. Né?
O Leipzig é melhor do que o Brugge, né?
Sim.
O Leipzig é melhor, e apesar de ter levado 6 gols, né? Lutou.
Fez 3 contra um time, contra o bicho papão do grupo.
Teve um momento que estava 4-3, né? Exato, tudo poderia ter acontecido ali.
E pensando no grupo como um todo, até esticando mais um pouquinho a longo prazo, considerando que o PSG pode se encaixar e pode, vamos dizer assim, dar lógica no grupo, para o Brugge é muito importante também, pensando em Liga Europa, né? Essa classificação, essa terceira colocação. Porque, teoricamente, lógico que futebol nem sempre corresponde ao que se pensa, mas, teoricamente, o Brugge é a quarta força desse grupo aí, ele chegou como a quarta força, então pensando nessa possível vaga na Liga Europa também é importante o Brugge ir tirando pontos.
Esse é o jogo subestimado da rodada, tá, gente? Pra mim. Esse é o jogo subestimado da rodada. O jogo que, não, deixa aí.
Em Liga dos Campeões, geralmente, esse tipo de jogo
é
o melhor.
Geralmente tem. A turma gosta de deixar um joguinho de lado, mas eu acho que esse é o jogo subestimado da rodada.
Sobretudo pelo contexto que eu falei, no impacto, sim. Verdade. Pode mudar muita coisa.
Avançando para o grupo B, teremos também na terça-feira, Porto e Liverpool, Milan e Atlético de Madrid. Na primeira rodada, a equipe do Liverpool venceu. Fez 3-2 no Milan, um jogaço, né?
Jogo sempre, venceu e matou todo mundo.
Jogo sempre histórico, né? Milan
matou
e Liverpool,
torcedor
histórico. E Atlético de Madrid e Porto, no duelo ibérico, ficaram no 0-0. E aí, Antônio, Porto e o nosso Liverpool?
Parece que o Liverpool encara o Porto na Champions League todo ano, né? O tempo todo. Sempre tem Liverpool e Porto, é impressionante. Veja, a tendência de... O Liverpool continua sendo aquele time
jogo
que é o seguinte...
Jogo Dragão, hein, gente?
O Liverpool continua sendo aquele time que é o seguinte... Contando com os 11 iniciais, é capaz de bater qualquer time da Europa.
Perfeito.
Partiu para a substituição, aí complicou. Parece então, que não tem profundidade de elenco o Liverpool. É isso que tem incomodado, sabe? É um meme que viralizou na Inglaterra durante a janela de transferências, eu sigo algumas fanpages do Liverpool, era aquele do menininho com um galho na mão, cutucando o pet. Na verdade era o Liverpool Pet, e fazia assim, faz alguma coisa, contrata alguém, sabe? E o Liverpool não contratava ninguém, não contratou.
E a principal contratação, Konaté, que acho que fez uma partida.
Exato, então assim, dentro dos 11 iniciais, o Liverpool é capaz de bater qualquer um na Europa. Só que, a partir do momento que você tem o Thiago, que lesiona a panturrilha, e você perde um jogador como ele no meio campo.
Elliot também.
Então você já começa a se utilizar de um elenco que não tem confiança nenhuma. Essa é a realidade do Liverpool. Mas contra um Porto, historicamente, aí a gente tem que se apoiar nos números, né? Não resolve nada em campo, mas faz parte do nosso trabalho. Historicamente, é um confronto que o Liverpool não costuma se enrolar. Costuma conquistar vitórias, algumas delas até com sobra, né? Com bom saldo de gol. Mas, sem esses desfalques, o que me preocupa não é nem a ausência do Thiago e do Elliot, por exemplo. O que me preocupa é quem vai substituir cada um deles.
E como o Klopp vai entrar também, né? Porque, por exemplo, contra o Milan, ele já não entra com o Van Dijk. E pensando que vai enfrentar o City, eu acho que a tendência é ele repetir uma escalação mista ainda mais.
É verdade.
O City do fim de semana, né? Duelo pela Premier League.
Valendo liderança,
empate,
né?
E teve um empate com o Brentford no fim de semana. Não,
jogaço.
Jogão.
Eu cansei. Eu quero ver. Eu cansei de ver jogão no Liverpool. O Liverpool sempre faz jogão, mas toda vez é jogão e termina empate.
Jogão pra quem não é torcedor do Liverpool.
Então. Jogão e termina 3-3. Isso não é jogão pra mim não, irmão. Empatou, velho. Jogão é 4-3 pro Liverpool. Aí beleza, entendeu?
Jogão é Liverpool e Milan, né? 3-2.
Aí 3-2, jogaço. Eu concordo. Mas 3-3, pô.
Meu caro Rodney Alves, Milan e Atlético de Madrid, um duelo de um time que tem 7 títulos de Champions League, que é o Milan, mas há muito tempo não faz uma grande campanha, contra o Atlético, que apesar de uns tropeços no espanhol, hoje... Tem um time mais forte do que o Milan, né? Mas nunca conquistou a Champions League em termos de história. E esse Milan e Atlético no San Siro?
Com certeza. O Atlético é outro que tá fazendo essa blitz, né, nas últimas temporadas em busca desse tão sonhado título da Liga dos Campeões. O Milan é interessante que o Milan vive um processo de reconstrução, né? Passou muito tempo de fora, tá voltando à Liga dos Campeões e agora buscando essa reconstrução, voltar aos caminhos de glórias que o Milan já teve um dia. O Atlético, com certeza, tem mais time no papel, chega como favorito para esse jogo, apesar da derrota para o Alavés no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Se cria uma expectativa também para a chegada do Griezmann, né? A chegada de fato do Griezmann, que o Griezmann, desde que voltou para o Atlético, ainda não...
5 jogos, nenhum gol,
nenhuma
assistência.
Gol, ainda não voltou, propriamente dito, vamos dizer assim, dentro de campo, ainda não mostrou ser aquele Griezmann que a gente viu antes da saída dele do Atlético para o Barcelona. Mas o Atlético é favorito. O Atlético, para mim, é favorito nesse jogo. Chega com esse favoritismo contra esse Milan que busca se reconstruir.
Deixa eu passar pro rapaz aqui, Vitor Peixoto, falar do grupo C, né? Porque o Ajax dele, o Ajax recebe o Beşiktaş na Johan Cruyff Arena e o Borussia Dortmund recebe o Sporting no Westfalenstadion, no Signal Iduna Park, né? Pela segunda rodada, na primeira rodada o Ajax estreou goleando, né, o Sporting, mesmo com o discreto do Vitor, venceu 5-1 a equipe portuguesa e o Dortmund fez 2-1 nos turcos. Então o grupo tem Ajax e Dortmund 3 pontos, Beşiktaş e Sporting 0 ponto. E aí, Vitor, mais uma vitória, mais uma goleada desse Ajax?
Mais do que discreto, como eu falei, é a famosa antizica. Todo ano eu disse, não, Ajax esse ano vai repetir, não repete. Eu disse, não, esse ano vai ser difícil. Eu acho que esse jogo em específico é um jogo em que o Ajax tende a vencer e vencer bem. Né? O Besiktas joga duro, mas o Ajax na Johan Cruyff Arena acho que é ainda mais forte, vem fazendo uma temporada brilhante. O Antony convocado finalmente para a seleção brasileira pela primeira vez. É um dos grandes nomes. O Haaland é o artilheiro da Champions com 4 gols na primeira partida. A tendência é que volte a vencer. Quanto ao Borussia Dortmund enfrentando o Sporting, também a tendência é que o Borussia vença e também vença bem, a julgar pelo que foi o primeiro jogo. Mas o Sporting, a gente sabe, é o atual campeão português, faz uma boa temporada também na Liga Bwin, né, na Liga Portuguesa. Mas o Signal Iduna Park com Erling Braut Haaland inspirado é muito difícil de bater o Dortmund. Agora,
o homem não para, né?
A gente pode ter nessa rodada já praticamente a definição do grupo encaminhada, né? Que a Ajax pode chegar a 6 e o Borussia também chegar a 6. Isso. E vão pro tudo ou nada ali para ver quem vai pro primeiro lugar do grupo.
Antônio Raul, algum comentário sobre o grupo C? Eu posso ir pro D?
Podemos ir pro D, né? É o Borussia Dortmund favorito, até pela peça que tem, que é um artilheiro nato, que é o Haaland. E eu tô com expectativa nesse Ajax do Antony. Eu tô com o Vitor. Quero ver esse Ajax.
E Besiktas e Sporting, em condições normais, aquela mesma história, né? Da Liga Europa. Né?
Pronto, passamos aqui para fechar os jogos de terça-feira. Grupo D, teremos Shakhtar Donetsk contra a Inter de Milão e o Real Madrid contra o Sheriff. O grupo tem Sheriff e Real 3 pontos, Inter e Shakhtar 0 ponto. Na primeira rodada, o Sheriff venceu o Shakhtar 2-0 e o Real venceu a Inter 1-0. E aí, Antônio, Real Madrid, Santiago Bernabéu recebendo o Sheriff favorito, né?
Amplamente favorito, né? Eu quero muito... Tá me empolgando ver a sequência do Vini Júnior, né? Com a camisa do Real Madrid. Tá me empolgando o crescimento do atleta, a maneira como ele tá se comportando, chamando a responsabilidade, assumindo a responsabilidade lá no Real Madrid. O próprio Rodrigo também, né? Os números de Rodrigo em Champions League são muito bons. Ele não é titular dessa equipe, mas quando ele entra, ele em Champions consegue sempre fazer a diferença de alguma maneira. Me empolga bastante o Real pelo brasileiro, por ver o Vinícius Júnior. O confronto em si não deve oferecer muita resistência ao Real Madrid, né? O Sheriff, sinceramente.
E o Real vem bem, né? O Real vem bem na La Liga, apesar do tropeço, vamos colocar como um tropeço esse empate que teve com o Villarreal dentro de casa. Mas é um Real que vem muito bem, vem melhor do que nos últimos anos. Eu tenho essa sensação. O Real chega para essa Liga dos Campeões com mais expectativa do que nos últimos anos, principalmente também por causa desse encaixe no ataque, o Benzema, o Vinícius Júnior, estão dando uma cara melhor para o Real.
Vamos aqui seguindo para o grupo E, jogos de quarta-feira já, Bayern de Munique e Dinamo de Kiev, e o Benfica recebendo o Barcelona. O Barça, com todos os seus problemas, Antônio, agora pegando o Benfica no Estádio da Luz, e o Bayern favorito contra o Kiev.
E o Barça no fim de semana metendo 3-0 no Levante. Oh,
finalmente, né?
Ansu Fati fazendo gol. Um camisa 10 do Barcelona voltando a fazer gol, né? A torcida se empolgou pra caramba. Tô de expectativa pra ver esse time do Barcelona deslanchar no palco internacional.
Caminho, né? É o novo caminho, né?
Barça... não dá. Ainda dá. Ainda, você ainda associa muito o Barcelona. Não tem como não pensar o Barcelona e não pensar, claro, na saída do Messi também, né? Você... Logo associar o Barcelona a um time mais fraco, ser um principal pilar. É normal, ainda tá quente na cabeça do torcedor, né? Ainda é recente essa história. Mas a cada jogo que passa, parece que o Barcelona vai encontrando seu caminho. E sinceramente, Frank, Haldner, Vitor, parece, a cada jogo que passa, que o Barcelona também, sem o Messi, vai jogando sem uma responsabilidade, sabe? Sem um peso. Verdade. No sentido de, olha... Uma era acabou de se fechar. E a gente agora está escrevendo um capítulo novo, do zero, sem o Lionel Messi. Então, daqui para frente, nessas primeiras páginas de escrita, a gente vai se encontrar. O caminho que a gente tem que procurar é realmente testando, jogando, procurando heróis, procurando destaques. O Coutinho tendo cada vez mais tempo em campo. Eu tô bem feliz por isso. Eu sou muito fã do futebol do Coutinho. Ver ele depois dessa lesão ter sequência, foi até citado pelo Tite na coletiva da seleção brasileira. Ele estava na lista dos 40 atletas, né? Pelos jogos que ele estava fazendo, mas é um jogador que em alto nível não pode ficar fora da seleção brasileira em nenhuma possibilidade. Falta só ele recuperar esse alto nível. Mas essa sequência do Barcelona, esse reencontro do Barcelona em termos de boas atuações, tá me empolgando. E eu quero muito ver esse jogo contra o Benfica.
Eu gostei da frase, Raul. Eu tenho aqui, ó. Procurando heróis. Barcelona, é isso, procurando,
né?
Heróis.
Procurando heróis. É. Pra substituir o herói, né? O herói que saiu.
Eu já anotei aqui.
E falando do outro confronto desse grupo, né? Que envolve o Bayern, envolve também o Barcelona. Porque falando em Liga dos Campeões e falando do Bayern, tem aquela primeira rodada. Se esse Barcelona tá se construindo, tá se reconstruindo, tá procurando heróis, é um Barcelona que tomou 3-0 pro Bayern dentro de casa. O Bayern que, como a gente sempre diz aqui, é um time avassalador. Vence. No campeonato alemão nem se fala, né? Colecionando goleadas a cada rodada que passa. Tudo com o destaque do Lewandowski também, né? Que continua naquele altíssimo nível. Então o Bayern segue aí nessa trajetória bem vitoriosa.
É, esqueci de dizer, né, Raul? Na primeira rodada, o Bayern meteu 3 no Barcelona no Camp Nou. E o Dinamo de Kiev e o Benfica ficaram no 0-0 em Kiev. Avançando para o grupo F, né? Do interessante grupo F. Teremos Atalanta e Young Boys no Atleti Azzurri Itália e Manchester United e Villarreal em outro Trafford. Primeira rodada tivemos surpresa, né? Tivemos 2-1 para o Young Boys no United e o Villarreal empatou em 2-2 com a Atalanta. Então o grupo tem Young Boys 3 pontos liderando, quem diria, os suíços, né? Na liderança, Atalanta e Villarreal 1 ponto cada e United zerado, Antônio.
É, o Young Boys que é
começou animado esse grupo.
É, comandado pelo David Wagner, né? Um alemão. Sim. Que estava na Premier League até pouco tempo, até fez muito sucesso quando ele chegou na Premier League, porque muito amigo do Jürgen Klopp, né? Muitas matérias a respeito da amizade dos dois. E o que ele vibrou, meu amigo, na vitória do Manchester United, nossa senhora.
Foi uma festa, né?
Foi uma festa. Foi uma festa lá na Suíça. É, esse grupo tá interessante, esse grupo se tornou interessante pela vitória do Young Boys em cima do United, né? Quando você vê um pequeno batendo num grande, você... Parece que os horizontes de possibilidades se abrem, né? Porque quando se sorteia grupo de Champions League, você já olha por ali e faz esse aqui passa, esse aqui não. Quando o pequeno bate no grande, parece que, como eu falei, os horizontes se expandem em termos de possibilidade de grupo. E quero muito e espero muito que esse Villarreal renda mais. É um time que, para mim, tem condições de apresentar o melhor futebol, tem condições de jogar mais, não é exatamente o elenco estrelado, mas eu torço pela sequência da escalada do Villarreal em competição europeia, no cenário internacional, no cenário continental. O trabalho foi muito bem feito.
Da Liga Europa, né?
Exato, o trabalho foi muito bem feito para ser campeão da Liga Europa em cima do Manchester, né? E seria muito bom uma campanha legal, uma campanha interessante do Villarreal na Champions League.
E só complementando isso que o Antônio falou, de quando se sorteiam os grupos, né, a gente já aponta as forças, é um grupo que naturalmente já era um grupo bem equilibrado, né, quando a gente pega a Villarreal e o próprio Atalanta. E aí essa vitória do Young Boys sobre o United mistura mais ainda e dá uma certa pressão, né, pro United, que além dessa derrota na primeira rodada da Champions League, não teve um resultado bom no final de semana pela Premier League. Então fica essa expectativa aí para essa recuperação do Manchester United, com o Cristiano Ronaldo agora. Né?
Seguindo nos jogos de quarta-feira, grupo G, penúltimo grupo, teremos Salzburg e Lille, jogando na Áustria, e o Wolfsburg na Alemanha recebendo o Sevilla, outro grupo bem equilibrado, né? Os dois jogos foram empates na primeira rodada, Sevilla e Salzburg 1-1. E Lille e Wolfsburg 0-0. Tudo aberto aqui, Antônio? Salzburg, Sevilha, Lille e Wolfsburg.
É, tudo aberto, sem sombra de dúvidas. É um grupo que pra mim tá bem interessante. Muito interessante em termos de...
Talvez o mais equilibrado de todos.
Sim, em termos de equilíbrio e força é o grupo que tá mais aberto, né? Depois da primeira rodada. É muito cedo pra falar, mas é o grupo que chama atenção pra gente saber como é que vai se desenrolar, pra ver quais são os classificados. É o grupo mais interessante pra mim nesse momento, depois da primeira rodada. É pouco... Foram apenas 90 minutos para cada equipe, mas tem muita coisa para se desenrolar. Muito equilibrado esse grupo.
Raul, fechando aqui, grupo H, para a gente ir para mais um intervalo, teremos Zenit e Malmo e teremos Juventus e Chelsea. Outro jogão, hein?
É, jogão, Juventus e Chelsea. A Juventus que agora não tem o Cristiano Ronaldo, né, em busca de voltar a ser campeão da Liga dos Campeões. E o Chelsea que vem fazendo uma Premier League muito boa, é o atual campeão, é um time massa, um time que está muito bem encaixado. Tem o fator do Lukaku agora que... reestreou pelo Chelsea muito bem, fazendo grandes jogos, sendo muito importante para o time. Então, mais um grande jogo na Liga dos Campeões que se espera. E uma briga pela liderança também, né? Muito provavelmente, porque se a gente falava em grupo equilibrado, esse é um dos mais desequilibrados para mim.
Verdade.
Apontando assim, dá pra gente ver que tem duas potências, é muito bem dividido nesse grupo, tem duas grandes potências.
É aquela história de Juventus e Chelsea passando, Zenit na Liga Europa.
É. É um dos grupos que, se a gente for apontar, batata, né? Se a gente for apontar assim, pela, teoricamente, analisando, é um dos grupos mais fáceis de apontar onde cada um vai ficar.
É, o Chelsea venceu o Zenit 1-0 e a Juventus fez 3 no Malmo na primeira rodada. Jogo amanhã é na Itália, no Juventus Stadium.
Liga do Scratch.
Isso, de volta para o último bloco do nosso Liga do Scratch desta segunda-feira. Mandar um abraço para o Marcel Júnior, a turma do Fórum Esportivo, que foi a atração aqui antes do nosso Liga do Scratch. E agora com o Haldane Alves para esse último bloco do programa. O nosso Vitor Peixoto e o Antônio Gabriel saíram um pouco mais cedo. A gente agradece aqui a participação deles. Mas agora, Haldane, e eu vamos tocar aqui para falar um pouquinho de Premier League. Falamos muito de Champions League nos dois blocos anteriores. Agora o assunto é Premier League, porque tivemos uma rodada, meu caro Haldane Alves.
Interessantíssimo.
Olha, se a Premier League já é eletrizante, a gente ressalta aqui todo fim de semana. Essa rodada tivemos 1-0 para o Manchester City no clássico contra o Chelsea. Tivemos o Aston Villa vencendo o United em Old Trafford, 1-0 com direito a pênalti perdido.
Com aquele, todo aquele ingrediente, né, do final.
Pois é, do pênalti do Bruno Fernandes. O Everton venceu o Norwich por 2-0. O West Ham, bom time do West Ham, fez 2-1 no Leeds, fora de casa. O Leicester ficou no 2-2 com o Burnley. O Watford e Newcastle empataram em 1-1. Mais um jogaço, Liverpool e Brentford, 3-3. Mais um placar bailarino, como diria o Emerson Leão. O Wolverhampton fez 1-0 no Southampton, fora de casa. No clássico de Londres, o Arsenal fez 3-1 no Tottenham. Quer começar por aí ou pular esse jogo?
Vamos começar por ele para se livrar logo. É um jogo totalmente dominado pelo Arsenal. O Arsenal que começou muito bem, né? Teve uma pressão muito grande no começo do jogo. O Tottenham parecia até meio desnorteado, sem saber o que estava acontecendo nos primeiros minutos de jogo. E o Arsenal começou muito bem, conseguiu o primeiro gol. E os outros dois gols surgiram de contra-ataques, né? O Tottenham até tentou esboçar alguma reação. E os outros dois gols do Arsenal surgiram de contra-ataques, mas foi um jogo que, de um modo geral, o Arsenal jogou melhor do que o Tottenham. O Nuno Espírito Santo promoveu algumas mudanças para o segundo tempo. O Tottenham até deu uma melhorada, tentou esboçar algum tipo de reação, mas já estava controlado, né? Quando se abre um placar de 3-0, já se tem uma vantagem bem confortável. O Arsenal conseguiu controlar muito bem o jogo. No finalzinho ainda saiu um gol do Tottenham. Tentou ensaiar aquela pressãozinha no final, mas já era tarde demais. E, como eu disse, o Arsenal, mesmo com essa pressãozinha que o Tottenham tentou ensaiar, o Arsenal estava com o jogo nas mãos, estava bem controlado, não correu riscos em momento nenhum.
É incrível, né? Que o Tottenham começou voando o campeonato,
e o Arsenal liderar,
e o Arsenal lanterna, né? Agora, os dois têm 9 pontos, mas o Arsenal aí com os critérios à frente já do Tottenham, na classificação, incrível. E a recuperação do Arsenal.
E é um time muito jovem, né?
E a queda do Tottenham, realmente acentuada do Tottenham.
Começou com a vitória contra o City que a gente elogiou aqui agora há pouco.
Chegou a liderar o campeonato.
Sim, chegou a liderar, vinha muito bem, mas a coisa desandou nessas últimas rodadas.
Falando no City, o City venceu o Chelsea no grande jogo da rodada, clássico do sábado, gol do Gabriel Jesus.
Grande jogo
cedinho,
dele,
né?
Também.
Cedinho, né? Foi 8h30 da manhã do sábado.
No sábado de manhã.
O City venceu com um gol de atacante, centroavante, né, do Gabriel Jesus. Pegou, dominou, girou. Golaço, bom momento do Gabriel Jesus.
E importante para o City vencer o Chelsea, né? O Chelsea é um time que vem muito bem na Premier League, é um time muito bem encaixado, a gente até já falou isso aqui também. Então, uma vitória maiúscula para o City, apesar do placar minúsculo. E um bom jogo do Gabriel Jesus, que vem fazendo um início de temporada muito bom, está numa excelente fase. Muito importante para o Gabriel Jesus também, essa retomada.
E em outro Trafford, meu caro Haldane Alves, o que aconteceu com o Manchester United, que vinha empolgado aí de uma grande vitória contra o West Ham fora de casa? Falamos muito desse jogo aqui semana passada, e em casa perdeu para o bom time, né, do Aston Villa. Desde o ano passado vem fazendo uma boa campanha, mas um jogo também cheio de
detalhes,
de peculiaridades, né, Haldane? 1-0 para o Villa em cima do Manchester United, do Cristiano Ronaldo, que não fez gol.
E o que chamou a atenção mesmo nesse jogo foi aquele lance, né, no finalzinho da partida, quando o United tinha a chance de empatar, e muita gente estava na expectativa, né, se criou essa expectativa para saber quem bateria o pênalti. Era pênalti para o Manchester United, e aí ficou entre o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo. Prevaleceu o Bruno Fernandes.
Uma briga portuguesa.
É, uma briga portuguesa. Prevaleceu o Bruno Fernandes, que já estava lá desde antes. Inclusive, vai continuar batendo pênalti, né? Essa é a versão. Vamos ver.
Se perder mais um.
Essa é a versão que eles fizeram questão de deixar claro. Mas isolou bonito, hein?
Pois
chutou
é.
Longe, isolou também as chances do United de conseguir o um empate.
É, quem subiu a classificação foi o Everton, né? Fez 2-0 no Norwich. E o Liverpool perdeu uma chance de se distanciar na tabela, né? Ficou 3-3 com o Brentford. Que temporada do Brentford? Já ganhou muito do Arsenal, bom. Empatou agora em casa com, também com o Liverpool, 3-3.
Eu confesso que eu tava torcendo pro Brentford nesse jogo, porque é uma história bonita, né? É uma história bonita ver um time voltando à primeira divisão depois de tantos anos, como foi a história do Brentford, e começou muito bem. E pegando outro gigante do futebol inglês, que é o Liverpool, sim, começa o jogo ganhando, toma o empate, toma a virada, depois empata, e aí toma o 3-2 e vai lá e busca o 3-3, busca o empate. É um jogo que, pra mim, inclusive, um dos melhores, se não o melhor jogo da temporada até agora, da temporada do futebol europeu, porque foi realmente um jogaço pelo placar, pelo jogo em si e pela história do jogo, pelo contexto, quando a gente vê toda essa história do Brentford, essa forma que eles estão voltando à primeira divisão. Uma pena pro Liverpool, porque deixou escapar uma vitória que em alguns momentos do jogo já estava na mão. Quando o Liverpool faz 3-2, por exemplo, dá a ideia de que matou, né? Matou o jogo. Mas o Brentford foi lá, foi guerreiro, continuou lutando e conseguiu esse empate, garantindo esse pontinho aí contra um gigante do futebol europeu.
Não, e sim, história para contar não falta, né? Pro Brentford nessa volta à Premier League, né? Que realmente, que história bonita está construindo o Brentford, que está no meio de tabela, 9 pontos também.
Sim, junto, surpreendente, né?
Junto com o Arsenal e com o Tottenham. A gente tem, na verdade, uma classificação bem embolada, né? A gente tem Liverpool com 14 pontos, tem o Manchester City com 13, o Chelsea com 13, o United com 13, o Everton com 13, o Brighton com 12, né? O Brighton tinha um jogo aí contra o Palace para fazer. O West Ham é 11 pontos, Aston Villa 10, são os 8 primeiros colocados da Premier League. Sensacional a Premier League e o campeonato inglês, que tem simplesmente na próxima rodada, meu caro Rodney Alves, teremos Liverpool e Manchester City no sábado.
Jogo fraco, hein?
Manchester United e Everton, outro bom jogo, né? Também no sábado, Chelsea e Southampton. Tottenham e Aston Villa, outro jogo bacana do sábado. Teremos o Brighton e o Arsenal. No domingo, o Palace recebe o Leicester. West Ham, o Brentford e simplesmente meio-dia e meia, Liverpool e Manchester City em Anfield. Jogo aí para deixar anotado aí na sua agenda esse clássico do futebol inglês.
Com certeza.
Rapidinho falar aqui do campeonato espanhol. Foi tensão para a Champions League, meu caro Haldney. O Atlético de Madrid perdeu para o Alavés 1-0. O Real Madrid ficou no empate 0-0 com o Villarreal. Só o Barcelona aproveitou 3-0 no Levante, mas Atlético e Real tropeçaram. O Real tem 17 pontos, a Real Sociedade 16, Sevilha 14, Atlético de Madrid 14 e o Barcelona 12 pontos. Que foi, Haldane? Tensão mesmo para pré-Champions League?
Se for tensão pré-Champions League, o Barcelona chega muito relaxado, né, para os jogos dessa semana. Mas foi curioso que o resultado dos três foi meio que o oposto do que vinha acontecendo até agora na temporada, né?
Verdade.
O Barcelona que começou muito mal, fazendo jogos bem abaixo do que o Barcelona apresentou nesse final de semana. E finalmente desencantou, né? Fez um jogo bom, fez um jogo sólido, uma vitória por 3-0, com direito a gol do Ansu Fati, o novo 10 do Barcelona, né?
Joga. Seria o novo herói?
Será?
O Antônio Gabriel aqui procurando
que
novos
pressão,
heróis.
Hein? 18 anos de idade, assume a camisa 10, que foi do Messi por tantos anos, e começa fazendo gol, né? Voltando de uma lesão muito séria que ele teve, passou um tempão longe dos gramados, mas volta fazendo gol e coroando essa vitória aí por 3-0 do Barcelona. Sobre o Real Madrid, um empate em 0-0 dentro de casa contra um time bem decente do Villarreal. Um jogo muito difícil, pensando pelo lado do Real Madrid, que vinha muito bem, perdeu a chance de disparar, inclusive, né, na liderança do campeonato espanhol. Mas tem esse empate aí, esse 0-0, o que não tirou a liderança do Real, mas perdeu essa chance, como eu disse, de disparar, de alavancar mesmo a liderança da tabela.
Isso, vamos para a Itália aqui, dar uma passada na velha bota. Tivemos o Milan vencendo a Spezia no sábado por 2-1. A Inter ficou no empate com a Atalanta 2-2, a Juventus venceu a Sampdoria 3-2 já no domingo, tivemos a Fiorentina vencendo a Udinese 1-0, no clássico da Cidade Eterna, né, de Roma, 3-2 para Lazio em cima da Roma do José Mourinho, o Napoli venceu o Cagliari por 2-0, então a classificação tem Napoli 18 pontos, Milan 16, Inter 14, Roma 12, fechando o G4, a Lazio tem 11 pontos em sexta, a Atalanta, sua sétima colocada com 11 pontos. A Juventus melhorou um pouquinho, né? Está em nono lugar com 8 pontos. A Juventus que esteve rondando a zona de rebaixamento, né? Então, o jogo da rodada foi o clássico, né, Raulden? 3-2 para Lazio em cima da Roma do Mourinho.
E sobre essa classificação que você passou, Marcos, é uma classificação que é um prato cheio para aquele fã mais saudosista do futebol, né? Grandes camisas voltando, o Milan na vice-liderança e a Juventus, né? Surpreendente também a Juventus lá embaixo. Fazia tempo que a gente não via a Juventus sofrendo num campeonato italiano que foi amplamente dominado pela Juventus nas últimas temporadas. Então, começa a se recuperar, lógico, ainda está no começo do campeonato, são 6 rodadas apenas. Eu espero e é natural que a Juventus se recupere daqui para o final do campeonato, mas é um começo que surpreende. Surpreende essa posição bem abaixo da Juventus em relação ao que a gente tinha visto ultimamente.
Bundesliga, Bayern Munique 3-1 no Grefeld.
Ah, novidade.
Grefeld 3-1 para o Bayern Munique na sexta-feira. No sábado, o Leipzig meteu 6-0 no Hertha Berlim. Que goleada da equipe do Leipzig. O Leverkusen fez 1-0 no Mainz. Principais jogos, o Hoffenheim 3-1 no Wolfsburg. E o Borussia Mönchengladbach meteu 1-0 no Borussia Dortmund também no sábado. Principais jogos pelo alemão. Temos o Bayern de Munique 16 pontos, Leverkusen e Wolfsburg 13 e o Dortmund 12 pontos na Bundesliga.
O Bayern segue dominando, né? Segue avassalador, passando por cima de todo mundo, mais uma vitória elástica. E o Borussia, no duelo de Borussia, vamos colocar assim,
boa,
o Dortmund não teve o Haaland, né? O Haaland que tem sido a principal peça, uma peça crucial do Borussia Dortmund, tem sido avassalador, vamos colocar assim, como o Bayern, fazendo gol em praticamente todo o jogo. E sem o Haaland, o Dortmund acabou conhecendo essa vitória por 1-0, essa derrota por 1-0.
É um time que o nome que eu não erro, Haaland, Mönchengladbach. Eu aprendi a dizer, não erro, Mönchengladbach.
Não é muito simples,
né? Borussia Mönchengladbach.
Vamos lá. A gente se enrola.
No francês aqui, tivemos o Lyon 1-1 com o Lorient. Tivemos o Lille vencendo 2-1 o Strasbourg. E o PSG fazendo 2-0 no Montpellier. O PSG tem 24 pontos, o Lan tem 15. E o Marseille tem 14 pontos. Deixa eu passar só que o resultado do Olympique de Marseille perdeu 3-2 para a equipe do Lan. Então o Lan é o segundo colocado, um ponto à frente do Olympique, mas o PSG com 8 vitórias em 8 jogos, Raulden Alves.
PSG que vence, mas não convence em todos os jogos. Mas nessa última vitória por 2-0, um jogaço do Neymar, apesar de não ter feito um gol, foi um cara muito participativo no jogo, jogou muito bem. E que golaço do Gueye, né? Um chute no ângulo que levou a torcida à loucura, inclusive, também. Foi um verdadeiro golaço. Mas PSG vai conquistando os resultados que se espera dele. Os resultados, não o desempenho dentro de campo. Se cresce essa expectativa para que a gente veja um PSG dentro de campo, futebol apresentado melhor, mais encantador pelo elenco, pelo time que o Pochettino tem em mãos.
Para fechar as 6 principais ligas, o campeonato português tivemos na sexta.
Português?
O Sporting vencendo o Marítimo, 1-0, na sexta-feira. O Porto também na sexta fez 2-1 no Gil Vicente e o Benfica no sábado venceu o Vitória de Guimarães por 3-1. Então os 3 venceram, Benfica 21, Porto e Sporting 17. Meu caro Raulden Alves, muito obrigado. Vamos lá, nossa expectativa para o jogo de amanhã, reforçando TV Jornal e SBT, PSG e Manchester City a partir de 15 para as 4, jogaço pela Champions League.
Jogaço, prato cheio para essa tarde de amanhã. Uma expectativa enorme, 2 grandes equipes, como a gente já debateu aqui no começo do programa. Imperdível, ligar na TV Jornal SBT e acompanhar essa partida. Valeu, Marcos, um abraço para você, um abraço também para o Vitor e para o Antônio, que não estão mais aqui, mas um abraço para eles e para todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse Liga do Scratch. Até
isso,
a próxima.
Abraço, Raulden, Vitor, Peixoto e Antônio Gabriel. Tiveram que sair um pouco mais cedo, mas fizeram os 2 primeiros blocos com a gente. E para encerrar o Liga do Scratch de hoje, Led Zeppelin, rock and roll, porque o jogo de amanhã é rock and roll, meu amigo, no SBT, TV Jornal. Manchester City e PSG, PSG e Manchester City. O jogo é da França. Valeu, até a próxima segunda.